Coimbra é a cidade histórica no centro de Portugal. Se a procurarmos no mapa, ela aparece perto do lugar do coração, um pouco puxada para a direita. Tem universidade celebrada, antiquíssima, uma das primeiras no mundo. Tem biblioteca famosa, a requintada Biblioteca Joanina. E a cidade é banhada por um rio, o Mondego, de cujas margens emergem conventos, mosteiros. Coimbra é a cidade dos estudantes, que aqui criaram tradições, vão da Câmara das Fitas às serenatas. A música vai do antigo Orfeão ao fado, um fado diferente do de Lisboa, o fado dos estudantes, às baladas, como aquelas cantadas, por exemplo, por Zeca Afonso, e também há a tradição de luta pela liberdade. No tempo da ditadura em Portugal, derrubada num golpe militar sem sangue, faz, neste próximo 25 de abril, 50 anos, os estudantes da Universidade de Coimbra foram bravos a lutar pela liberdade. No ano 1969, uma sessão inaugural de uma extensão da universidade, o curso de matemáticas, teve a presença do então presidente da República, Almirante Américo Tomás, e vários governantes da ditadura de então. Os estudantes ousaram desafiar o poder, pediram a palavra. Alberto Martins foi o protagonista, quiseram intervir. Como castigo, foram muitos deles apressadamente mobilizados para a guerra colonial que avançava em Angola, em Moçambique e na Guiné-Bissau. Conta-se que muitos dos estudantes da universidade desfilaram, marcharam com os companheiros até à estação ferroviária a acompanhá-los para ali, solidários, se despedirem deles. Agora, meio século depois, neste último sábado, o dia de abertura da Bienal Belíssima de Arte Contemporânea de Coimbra, já vamos falar dela, centenas de pessoas de várias gerações voltaram àquela estação de comboios, a Gare Coimbra B, incluindo participantes de vários grupos corais de Coimbra, juntaram-se e, num momento emotivo do programa de abertura da Bienal de Arte Contemporânea, entoaram A Canção da Imigração, poema de Rosalía de Castro, musicado e cantado por Adriano Correia de Oliveira, que foi nesse tempo uma das canções de combate. E foi assim como já estamos a escutar, com tantas vozes, às 10 para as 5 da tarde deste sábado, na Estação Ferroviária Coimbra B.
Este parte, aquele parte, e todos, todos serão. Galiza, ficas, Senhor, que possam mudar teu pão. Orfãos e órfãos,
minutos de emoção e afeto na Gare, numa das extremas da cidade de Coimbra, um lugar na beira do rio Mondego, de onde mais à frente se levantam duas colinas. Numa está a sede da velha universidade, na outra, do outro lado do rio, estão os mosteiros de Santa Clara. Santa Clara Nova, antiga casa de religiosas clarissas, espaço monumental, magnífico, mais lá para o alto da colina. Assim, para não estar à mercê das antigas cheias do Mondego, é a sede da Bienal de Arte Contemporânea de Coimbra. Vai na 5ª edição, mas é já uma Bienal de referência na Europa. A Europa tem Veneza, com a dimensão e o prestígio cultivado em século e meio de Bienal. Na Europa há Lyon, há Cassela Manifesta, há outras bienais. Coimbra já entra nesse mapa. A Bienal de Coimbra expande-se do mosteiro para 7 outros espaços públicos da cidade, inclui o Pátio Universitário, o Jardim Botânico. Neste ano, mote para esta Bienal, O Fantasma da Liberdade. É o título do filme que Luís Buñuel estreou em 1974, precisamente o ano da Revolução da Liberdade em Portugal. Mas também este título, O Fantasma da Liberdade, tem outros significados. Um deles é a ameaça que paira sobre o mosteiro, coração da Bienal, e ele vir a ser convertido em hotel. Ideia que está a enfrentar forte resistência, designadamente de artistas de muitos países, subscritores de um manifesto de protesto. Dois fundos corredores em dois pisos do mosteiro distribuem o visitante por vários dos espaços da mostra, nesta Bienal. num dos extensos corredores deste mosteiro, escuta-se sempre o assobio de Robert Filliou. Ele é a vanguarda surrealista do século passado. É uma instalação sonora propagada por colunas ao longo desse corredor. No refeitório, a sala maior do mosteiro, todo o espaço ocupado por uma instalação de Suzanne Temlitz. E lá dentro, vento. Tem estruturas de bambu, jogam com o enorme pé direito do refeitório, mas também com mobiliário antigo, faixas de tecido, criaturas disformes, tudo mergulhado no som do toque daqueles objetos suspensos em taças de vidro. Noutro dos espaços damos com um altar para Saartjie Bartman, mulher de etnia Khoisan, da África Austral, foi trazida para a Europa no século XIX e exibida como fetiche. Fora do mosteiro, mesmo em frente, do outro lado do rio, uma instalação monumental ocupa o lugar mais simbólico da cidade de Coimbra, o pátio das escolas, pátio da universidade, onde se ergue a torre universitária Arapis, um termo grego pejorativo para pessoas racializadas. É uma criação de Yonamin, parte de um conjunto de bandeiras de sinais náuticos, para nos pôr a meditar no destino dos migrantes e a tragédia contemporânea no Mediterrâneo, cemitério para tanta vida naufragada. Há 40 artistas nesta Bienal de Coimbra, aberta até final de junho. Havemos de voltar para contar mais todas as tardes. 10 minutos antes das 5, sente-se a vibração da canção de imigração a tantas vozes na Gare de Coimbra. Francisco Sena Santos, a SBS em Portugal, hoje na Bienal de Coimbra.